reunião da Câmara Municipal de Pinhal Grande, 11 de maio de 2020. Havendo número legal de quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pinhal Grande, da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura. Nesse momento, passamos ao espaço da tribuna livre, concedendo a palavra à munícipe senhora Fádia Joana Pata Flying, que poderá se manifestar pelo tempo máximo de 10 minutos. Então a senhora tem 10 minutos, senhora Fádia.
Boa noite, senhor presidente. Na sua pessoa, cumprimento os demais vereadores, as pessoas aqui presentes e todos que estão nos escutando. Como me considero uma cidadã pinhalgrandense, residindo no município há quase 20 anos, eu resolvi hoje vir me manifestar aqui na tribuna sobre uma questão que aconteceu aqui que já faz uns dias já, um mês, mais ou menos. O lugar aqui me deixa um pouco nervosa, não gosto dessas coisas, essas situações me deixam bem, né, nervosa, peço desculpa aí da minha enrolação. Eu escrevi para não sair fora do e cuidar o que eu vou dizer, porque, né, à medida que eu disser, eu vou estar assinando embaixo. Então, eu quero, né, com democracia e respeito, me manifestar em relação à resposta da manifestação do vereador Célio Garletti, no dia 16 de março, referente a um pedido feito pelo vereador Luiz Carlos, que me deixou bastante incomodada, chateada, e me senti na obrigação de me manifestar. Até no dia que aconteceu lá, eu ia me manifestar no Facebook. Achei melhor não. Eu gosto de as coisas na real. Olho no olho, como diz o outro, né? Então, assim, no dia 16 de março, na fala do vereador Luiz Carlos, ele solicitou que fosse arrumada a rua que dá acesso à entrada da minha casa ali na Vila Jardim, sendo que ali é a Rua da Fádia, né? Conhecida como a Rua da Fádia, porque entra só para a minha casa ali. E como resposta, no mesmo dia, na mesma sessão, o vereador ali, né, Célio Garletti, usou dessas palavras. Eu vou ler aqui bem como ele colocou, para depois eu me... Realmente, a questão da Vila Jardim foi construída, lá uma casa, minha vida, num loteamento clandestino, que não tinha a melhor condição, num barranco, que hoje está aí o problema. Infelizmente, não foi nesse governo. Foi no governo passado, e está lá o problema agora para ser melhorado. Lá talvez não fosse o local adequado. O município naquela época poderia ter visto um local melhor, mas já que foi feito, o que temos que fazer agora? Tentar resolver o problema que tem lá. Concordo contigo, acho que a administração está disposta a ajudar, com certeza, é assim que temos que trabalhar. Esse foi dia 26. Na sessão seguinte, ele colocou, em relação ao que foi falado na sessão passada, vereador Luiz Carlos, talvez tu não tenha entendido bem. O que falei é que quando as coisas começam mal, às vezes termina mal. Quando foi dada essa casa nesse local. Daí, né, o que eu gostaria de colocar, então, né, me referindo às suas palavras, vereador, senhor, me desculpe, com todo respeito, o que eu tenho para lhe dizer é que hoje, talvez o que se vê e que é bastante cobrado pela situação, seja um reflexo do começo dessa história aqui do município, há 28 anos atrás. Porque realmente, tenho que concordar com o senhor, o que começa mal, pode com certeza terminar mal. Pois é, daí começou tudo errado, porque o senhor referiu o loteamento clandestino e ilegal. Acho, no caso, que o senhor se referiu, porque não tem o documento do terreno, deve ser escritura, essas coisas. Mas lhe pergunto, hoje Pinhal Grande, com 28 anos de emancipação, quantos terrenos clandestinos existem? Acho que o senhor, mais ou menos, deve saber, não sei. Eu não faço ideia, mas, né, Daí eu pergunto, por que tanto drama com um pedido tão simples e fácil de resolver? São coisas que realmente eu não entendo. Por que que o pedido para arrumar uma rua pequena, que deve ter, eu não entendo muito, mas não deve ter mais que 50 metros, lhe incomodou tanto, sendo que ali na rua na Davi Dalcin, ali ó, um calçamento, espetáculo de calçamento, a duas quadras da minha casa ali, ó, não sei quem é que mora ali, se tem alguma coisa a ver com quem mora ali que mereceu aquele espetáculo ali, não sei, isso aí eu não consigo entender. Porque assim a marcação é demais. É demais, eu acho que eu, como munícipe, como cidadã, eu acho que eu merecia pelo menos uma entrada decente, né? Tinha uma cratera enorme, já vinha sendo feito pedidos, não vinha sendo atendido, né? Inclusive até alguns deboches por trás, às vezes, né? E como a gente, né, eu não gosto dessas coisas, não falo meu feitio jamais, o deboche jamais vai partir de mim, não aceito, repudio. Então, assim, uma coisa que até eu gostaria, depois se o senhor pudesse, se quiser, não tem problema, eu só estou expondo que realmente eu como cidadã, né, estou no meu direito. E depois sobre a casa, né, a tão incomodada casa do programa Minha Casa Minha Vida, feito no governo do vereador Nilfo ali, onde o senhor disse que graças a Deus, que infelizmente não tinha feito no mandato de vocês, da situação agora, é graças a Deus que foi no mandato do Nilfo. Porque ali sim eu posso dizer que eu tenho uma casa. Que aquela casa ali é digna de eu entrar e morar, um banheiro decente e tudo nas condições da pessoa estar bem instalada. Então, assim, nessa gestão agora, para conseguir um banheiro é uma dificuldade, nunca tem dinheiro, né? Na minha opinião, até nem seria de eu colocar isso, não vem ao caso agora, mas carro zero quilômetros para os funcionários andar passeando, eu acho que tem que investir no povo. Que o povo merece. De repente o povo está meio... Não acordou bem ainda, né? Mas eu acho que para que um carro zero quilômetro dentro da prefeitura, sendo que tem uma vizinha minha ali que nem um banheiro tem para usar? Já cansou de pedir, não consegue, né? Então são coisas assim que... O senhor diz que a administração está disposta a ajudar. Que é assim que temos que trabalhar. Se fosse para todos... Mas é para meia dúzia, né? Então, esse pedido aí da minha rua ali, já tinha sido feita duas vezes pelo vereador Pipe. Eu falei o dia 10 de janeiro com o Ezequiel ali. O Ezequiel me disse que teria que esperar chover, porque estava muito seco, né? Segui esperando. Aí, né? Estou esperando. Aí sábado a máquina andou ali, deu uma ajeitada, mas se vier uma chuva não entra e não sai. Então praticamente ficou nas mesmas, né? Então assim, o que eu quero deixar uma pergunta para o senhor, se hoje no caso o senhor tivesse que escolher uma casa para morar, o senhor escolheria a do mandato do Nilvo ou o senhor escolheria a que estão cedendo agora? Se quiser responder bem, se não, tem problema não. Mas só eu acho assim, ó, que a marcação comigo está muito grande. Sinceramente, eu estou me sentindo assim, sufocada. É desrespeito dos funcionários dentro da prefeitura. É, na porta da minha casa, na rua, eu não tive como provar que um funcionário me insultou. Então, isso aí é coisas assim, inadmissíveis. Porque eu trato assim, ó, eu responder, como eu estou aqui agora questionando e coisa, eu venho. Mas um deboche, uma falta de respeito, jamais. Jamais, eu não admito uma coisa dessa. Então, assim, ó, porque a marcação é a fádia, tudo é a fádia, a questão da água. Quando cortaram a água, a primeira água da fádia que cortaram. Isso aí vem desde o tempo de que eu cheguei aqui há 20 anos atrás. Que eu venho levando e que eu venho ajeitando. E agora estourou desse jeito, estou lá, no Serasa. Está bem, não tem problema. Então, por agora era isso, e se tiver outra oportunidade, precisar, eu volto. Agradeço o espaço aí.
Muito bem, dona Fádia, tribuna livre. Está disponível para qualquer munícipe que quiser fazer uso da palavra. Então, passamos agora às explicações pessoais do pequeno expediente. Para os senhores vereadores, com 10 minutos para cada orador. Então eu chamo agora a vereadora Vera Barbieri para fazer o uso da palavra. 10 minutos, vereadora.
Saudação, senhor presidente. Saúdo os demais vereadores, povo aqui presente. Hoje é a dona Fádia, Márcia e o pessoal aqui que está aqui presente. Saudar também a Rádio Interativa e as redes sociais. Saudação especial a todas as mães. E a exemplo da minha mãe, parabenizo todas as mães de Pinhal Grande pela passagem do seu dia, dia 10 de maio. Saber que todos os dias é dia de nossas mães, pois ela carrega seus filhos a vida inteira em seu coração. Ela não mede esforços. E está sempre pronta para servir. Valorização pelo dom e a graça de ser mãe, de gerar e cuidar vidas, mãe biológicas, mãe do coração. Todas são mães. Parabéns pelo seu dia. Em relação ao mosquito da dengue, conversando com os agentes de nosso município, os quais fazem um excelente trabalho para a nossa população, com orientações e informações para a prevenção ao combate do mosquito Aedes aegypti. Visto que nossa população, preocupados com a pandemia devido ao coronavírus e obedecendo e respeitando os deveres, os decretos, cumprindo com os cuidados necessários, evitando a disseminação e a proliferação, e protegendo a nossa saúde, esquecendo com isto, em partes, com o cuidado que devemos ter com o combate ao mosquito. O mesmo foi encontrado em residências aqui em Pinhal Grande. Por isto, em nome destes agentes, ao combate deste inseto, pedimos que redobramos os cuidados, evitando águas paradas, que este local é propício para os criadores. Pode haver a eclosão e a proliferação, pois o ovo dura mais ou menos uns 4 meses, segundo dados que foi coletados. Para o nosso conhecimento, em Júlio de Castilho tem esta doença. Lembrar dos sinais, dos sintomas, como cefaleia intensa, artralgia, febre, às vezes diarreia, dor nos olhos e manchas avermelhadas disseminadas pelo corpo. Isso deve procurar imediatamente o sistema de saúde caso apresentar. Saber que a dengue hemorrágica é muito preocupante. Mas o nosso povo não vai contrair esta doença, pois vamos manter nosso pátio limpo e organizado, evitar recipientes com água parada, recolher pneus e vasilhames expostos que acumulam água. Observar diariamente os vasilhames nas nossas flores ornamentais. Outro assunto polêmico que nós, vereadores, devemos tomar conhecimento e auxiliar no que for preciso, os familiares, os estudantes, os professores, sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. As inscrições, elas estão abertas a partir de hoje. conforme propaganda em redes sociais. Chama muita atenção devido às mudanças ocorridas com essa pandemia que é o coronavírus. A nível nacional, gerou grandes preocupações. Vai haver mobilizações pela classe estudantil, com protesto para adiar estas inscrições. A manutenção da data deve ser repudiada por todos que acreditam na educação como caminho para uma sociedade mais justa e igualitária. É um apelo de cada estudante que entende a importância desta prova como a maior porta de entrada para o ensino superior. Sabe-se que também o Ministério da Educação segue os planos, mas está ignorando os efeitos da pandemia pelo coronavírus. Como pode acontecer uma prova tão importante em momentos como este? Em pesquisa, escolas públicas não têm estrutura tecnológica como em rede particular. E nem todos os alunos têm acesso e recurso para acompanhar as aulas à distância. Analisando a propaganda, a realidade das nossas casas, na maioria das vezes, não tem um quarto individualizado. Não tem um computador, não tem internet, atualmente mostrada no comercial da MEC. Tem alguns dados do IBGE, que destacou que mais de 69% da população brasileira não tem acesso à internet, e 52% não tem moradia digna, e hoje a redução salarial, os desempregos, chamando a atenção tanto dos senados, dos senadores, dos deputados, os quais estão preocupados em relação a estes questionamentos. Estudantes brasileiros sentem na pele essa desigualdade e estão sofrendo, e hoje, por causa da pandemia. Justifica-se os depoimentos dessa realidade nacional em respeito aos princípios da equidade estabelecido na própria matriz formadora da prova, que deve ser adiada às inscrições do Enem. Neste momento, pois, é de suma importância o direito de todos os estudantes ingressarem no ensino superior. Em se tratando de Pinhal Grande, nosso município, a escola tem mais de 70 alunos se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Relata a diretora da escola Rui Barbosa, o colégio dispõe de uma boa internet com educadores de qualidade no ensino. Mesmo com todas essas mudanças e com a paralisação das aulas presenciais devido à pandemia, buscamos novos recursos com inovações e ferramentas para adaptarmos esta realidade, seguindo o sistema implantado. Os alunos, em sua maioria, são muito responsáveis e colaboradores. Com o uso dessas ferramentas, estão auxiliando para o maior desempenho, confiantes de um bom resultado nas provas do Enem. Mas é claro, com o conhecimento duvidoso do que pode acontecer devido à pandemia, diz a professora, estamos sempre prevenindo o aluno quanto aos decretos e leis, tranquilizando os estudantes que nenhuma geração ou profissão será perdida. Poderia sim dizer que será perdida se não disponibilizarmos dos cuidados, como isolamento, o distanciamento social, a higienização, o uso de máscaras e ficar em casa neste momento. evitando com isso a disseminação da doença, e se não respeitar esses cuidados, a nossa vida pode acabar. Ali sim, não iríamos chegar a fazer a prova do Enem. Melhor neste momento, preservar nossa saúde e a do próximo, tranquilizar e achar formas de estudo para a continuidade de nossa existência. São relatos e estudos que a maioria dos estudantes
não tem
condições no momento de fazer o Enem. Então, por isso, não estão adiando, mas no momento não é momento de fazer a inscrição. Meu muito obrigado e estou à disposição de nossos munícipes.
Muito obrigado, vereadora Vera. Peço às pessoas que estão nos prestigiando a colaboração de tentar manter a distância de pelo menos 1,5 metros aí de cada um, para nós poder manter aquilo que a legislação em vigor nos cobra. Passo então a palavra agora ao vereador Valdoci para fazer uso da palavra nos 10 minutos.
Com a permissão da palavra, presidente, quero cumprimentar os colegas vereadores, pessoal, nos prestigia aqui, especialmente hoje, minha esposa me acompanhando aqui também, e também pelos meios de comunicação e pela rádio interativa. Quero começar minha manifestação hoje falando dos projetos de lei que deram entrada hoje aqui nessa casa. Então, o projeto 034, que é um instalador hidráulico para a Secretaria Municipal de Obras. Então, está aí mais um funcionário para essa parte. Então, é o momento que veio esse projeto, é sinal que está em falta mais um. Então, deu entrada. E o outro projeto de lei, 035, que é manutenção da Secretaria Municipal da Saúde. Então, 30 mil que vem para esse, enfim, é outro projeto que deu entrada hoje nessa casa. Também quero falar hoje, nessa semana, aonde tive a lembrança, na primeira vez que eu passei para aquela região, como quando fui candidato pela primeira vez, um morador daquela comunidade da Medianeira colocou um problema que tinha de uma estrada, que a estrada era apertada para passar com maquinários, acho que colocou para a maioria dos vereadores aqui também. E ele até me colocava que era difícil, né? Mas na hora eu disse, tudo é difícil, mas não é impossível. Então, essa parte agora, falando com o prefeito municipal, estão largando essa estrada em torno de 3.170 metros, que vem beneficiar a população, os agricultores, que era uma estrada apertada para passar com seus maquinários na hora da colheita, da planta. Então está aí. Me lembro bem que eu disse, é difícil, mas não é impossível. Também, outra coisa que era bastante falado aqui, desde quando eu cheguei nessa casa, dentro aqui no município, eram as câmeras. Em brevemente, essa semana, mais tardar semana que vem, a maioria dessas câmeras já vão estar em funcionamento. Falando com a população, hoje também, quanto é bom que veio essas câmeras ser instaladas aqui no nosso município. Então, a população contente, a gente também fica contente. Também, na semana passada, aonde fui procurado e até aqui bastante questionado, o passeio público, caminhógrafo. Eu, quando votei para esse projeto, até votei por a segurança. E hoje, a gente está vendo onde que certas pessoas fazendo elogio, que é onde tá ficando, ficou bonito e estão podendo fazer suas caminhadas. Então, também foi um projeto que eu votei, quando eu votei por a segurança do município, onde que caminhavam, e aí para nas ruas. Então, também a gente fica contente com isso. Também aqui falar da manifestação do meu colega vereador da semana passada, onde ele citou meu nome pela passagem da Casa de Saúde. Aí, geralmente, aonde fiquei por um bom tempo, na Casa de Saúde, e as contas, tudo foi passado para uma assembleia. Não me lembro se a Vossa Excelência, naquele tempo, naquele dia da assembleia, fazia presente. Mas foi passado, tudo foi passado na assembleia. Geralmente, a gente até entregou com dívida, não sou de falar a verdade, até nem entreguei. Fiquei junto, e só não estou hoje junto, fazendo parte da diretoria, porque vim para cá como vereador. Então, a Vossa Excelência citou que a gente tinha que deixar um passado, uma imagem. Até ficou tranquilo, aonde as maiores obras foram feitas, e no mural a placa, onde tem as placas, meu nome está lá. Me lembro bem quando eu cheguei na casa, está aqui a colega vereadora Vera, fazia parte, trabalhava, tinha um projeto para arrecadar fundo, que era necessário fazer o bloco cirúrgico. Imediatamente, com o recurso de um deputado do lado de vocês, do PP, o Adolfo Brito, cito muito o nome dele, que conseguiu essa verba para nós ali, conseguimos fazer tão esperado o bloco cirúrgico. Imediatamente, veio mais obras. Conseguimos fazer mais obras, que está aí para ver. Deixemos também a parte para fazer o segundo piso. Mas, infelizmente, por algum motivo, não conseguimos fazer até o segundo piso. Sempre trabalhei junto com a diretoria ou conselho, como quer que seja. A gente tinha um bom diálogo e sempre trabalhamos junto. Me lembro bem naquele tempo, também, batalhei muito, e aonde, juntamente com o deputado, até tinha... já estava o caminho andado para conseguir um aparelho de ultrassom e raio-x naquele tempo. Conversando naquele tempo com o secretário da Saúde, aonde ele me colocou que não era viável, por não ter sala naquele tempo, dentro da Casa de Saúde, não tinha médico preparado, mas que era para a gente ir trabalhando com essa hipótese. fiz campanha junto com a população, comércio, para arrecadar até umas benfeitorias, umas janelas, que a gente não tinha todo o recurso para fazer essa parte dos quartos aí. Foi conseguido também. Conseguido essa parte também. Sempre trabalhando em conjunto com a diretoria ou conselho, como queira. Passei o meu tempo de presidente, fiz parte de outras chapas. E por um bom tempo. Aí me deparei também aonde era a dificuldade de fazer uma chapa para a Casa de Saúde. No tempo que eu assumi, eu não era para ser o presidente, eu era para ter sido o vice. Me surpreendi, logo depois, até duas chapas apareceram para disputar para a Casa de Saúde.
30 segundos, vereador.
Então, eu tenho a minha história lá dentro. E sempre trabalhei, vesti a minha camisa para a Casa de Saúde. Se eu ficava, trabalhava um dia em casa, está aí a minha esposa, e no tempo até cuidava do serviço em casa, ficou doente, teve problema de saúde.
Tempo, vereador.
Eu vinha me dedicar à Casa de Saúde. Seria isso, presidente, meu muito obrigado.
Agradeço as palavras, vereador. E chamo agora o vereador Elianir Luiz Faco, para fazer uso dos seus 10 minutos.
Com a permissão da palavra, senhor presidente, cumprimentá-lo pela colega aos vereadores, também as pessoas que nos prestigiam nessa sessão de hoje, também que nos acompanham via Facebook, através também da rádio interativa. Gostaria de novamente aqui falar, dizer ao vereador Nilvo que eu não vou ficar aqui trocando farpas, mas dizer que os números que eu apresentei aqui na última sessão são números reais, que é onde eu dizia que parecia que nosso tempo nós desviávamos a metade do orçamento. E dei os números aí que nos nossos 8 anos foi 83 milhões, isso tirado do Tribunal de Contas, qualquer pessoa pode acessar o Tribunal de Contas. 83 milhões em 8 anos. E o vosso governo, o vereador Nilvo, em 4 anos arrecadou 71 milhões, um pouco mais. Aí, juntando os dois, com o governo Selmar, deu 161 milhões, então dobrou o orçamento, os 8 anos da administração do PP com o PT, em relação a nós. E dizer também que Vossa Excelência falou que o governo Burim arrecadou 36 milhões, aí eu fui olhar, não tem nenhum ano que arrecadou isso, ainda, e eu acho que nem no último ano vai chegar. Os dois primeiros anos do governo Burim arrecadou quase igual o último ano do governo Selmar, que arrecadou o governo Selmar 26 milhões e meio. E aí o Burim, nos dois anos, arrecadou um 26 milhões e 800, outro 26 milhões e 900. E esse ano, o ano passado, parece que chegou a 32. E eu acho que, eu não sei quanto é que vai dar esse ano. Mas enfim, e dizer que Vossa Excelência também falou que o município, nas duas administrações, os dois primeiros mandatos, era o município mais rico em renda per capita, isso é óbvio, todo mundo sabe, e que Vossa Excelência não votou aqui no primeiro mandato. Como Vossa Excelência não votou, eu não fiz parte das duas administrações, e nem o MDB, PMDB na época. Nós não fizemos parte dessas duas administrações. Então, Vossa Excelência e o seu partido conhecem muito bem, eu acho, que a arrecadação e podem muito bem falar. E quando nós entramos, como eu falei, os números não mentem. o nosso índice de arrecadação, aí sim nós tivemos que administrar o município, porque tivemos uma queda de ICM no nosso índice, no valor aí mais de 60%, que era acho que 0,24, se não me lembro, quando nós entramos, o último ano do Laurino, veio parar em 0,11. Mas enfim, também, quanto às denúncias que Vossa Excelência falou, e realmente ali fora eu brinquei com Vossa Excelência, para ver que não dá para brincar, aí eu peço a Vossa Excelência pegar a minha manifestação há 2 anos atrás, que está gravado, que ali eu disse que eu teria assinado, onde Vossa Excelência também frisou que tinha transporte, linha de transporte embaixo d'água, e casualmente denunciado por Vossa Excelência, e eu lhe pergunto onde é que eu fui condenado. Sinal que eu não tinha culpa nenhuma. E tanto é que eu vivia tranquilo, porque o presidente do transporte escolar era o seu colega, hoje não é vereador, nem vou fazer o nome dele aqui, para não dizer que eu estou me valendo da tal imunidade parlamentar, era presidente do Conselho do Transporte Escolar, onde ali tinha uma ata, tem até hoje a ata, que ele dizia, se manifestando na reunião, que o transporte escolar estava tudo em perfeitas condições, sem problema algum, sendo que ele mesmo, junto com Vossa Excelência, já tinha denunciado na Procuradoria de Prefeitos em Porto Alegre. Então, se eu tivesse alguma culpa, eu teria devolvido, e como na administração que eu tive os 8 anos, não devolvi nem um centavo, já é diferente da Vossa Excelência, eu não vou aqui falar o quê, mas você vem, até podemos conversar. Mas então eu gostaria de falar que, num assunto aí que vem assustando todo mundo não, porque, né, Vera, tem gente que às vezes brinca, está achando que não é coisa séria, mas nós não podemos brincar. Hoje aqui eu parabenizo toda a plateia aqui na Câmara, todo mundo é máscara, eu acho que é assim que temos que proceder. E essa semana lá em casa, ocorreu na terça e depois na quarta, primeiro veio um vendedor vendendo barra de pulverizador e chegou em várias casas aí, pelo que eu sei. E nós temos que, essas pessoas, receber de longe ou até não receber. Também na quarta-feira, acho que foi na quarta-feira, se não me engano, um carrinho branco de Lagoa Vermelha, com 3 indivíduos dentro. Casualmente eu estava no galpão, trocando os filtros no trator. Eles pararam, um desceu com um feixe de pizza no braço, acho que tinha umas 8 ou 10 pizzas, sem máscara. E veio, ó, temos aqui umas pizzas gostosas oferecendo, ajuda a nós, não sei o que, ó. Infelizmente, eu não vou poder ajudar vocês, porque o que está aí, que todo mundo, acho que vocês também sabem, a pandemia, vocês aí estão sem máscara, com as pizzas no braço, como é que eu vou comprar? Eu tenho meu sogro e a minha sogra com 90 anos aí, tenho um cunhado meu que também tem problema, infelizmente, vocês podem voltar, que eu não vou comprar. E eu acho que é essa forma que nós temos que agir, não é ser mal educado, mas nós temos que preservar nós e a nossa população aqui em Pinhal Grande. Eu sei que está vindo bastante gente de fora, principalmente eu sei que a situação está difícil, velho. As pessoas vão ter que correr, vão ter que ir atrás, porque o dinheiro não é fácil, mas nós também não podemos correr o risco de aí, por exemplo, eu comprar essas pizzas, imagina a pessoa conversando com as pizzas no braço e a saliva que salta, para nós aí ser contaminados. A exemplo está em Tunas, um jovem, sem maldade, veio visitar os seus avós, contaminou a família e ali se expandiu. Então eu acho que nós temos que sim nos precaver, porque os números que morreu em outros países, e a nossa população aqui no Brasil é grande, tomara que eu esteja falando bobagem, que essas pessoas que estão aí prevendo para frente, Vera, estejam também totalmente erradas, mas já estão prevendo aí que o Brasil vai chegar em torno de 50, 60 ou de repente até quase 100 mil de mortes. Eu acho que não. Então, eu acho que, de repente, pode ser um de nós. Então, nós devemos nos cuidar. E, às vezes, eu falo do Constantino, pode ser o jeito dele, mas entendo que ele está fazendo a parte dele. Porque ele já teve por 2 ou 3 vezes lá no prefeito, dizendo, eu vou abandonar, eu não vou mais fazer o que eu estou fazendo. Eu acho que não. Ele tem que fazer. Às vezes as pessoas não entendem a forma dele se expressar. E eu até, em nome dele, eu peço desculpa também, se ele fez alguma vez. Mas eu acho que ele está no caminho certo. Tem que orientar. E as pessoas que acham que não vai acontecer nada, tomara que não aconteça. Mas só vamos dar valor, nós, a nossa família, a essas pessoas que estão fazendo isso, é quando uma pessoa de nós vem aí com esse problema e que Deus o livre até mesmo a falecer. Então, eu acho que não é isso que queremos. Nessa hora, temos que unir. Então, aí a Vera também falou dessa praga aí que vem também, outra doença que é do mosquito, que estão deixando de lado e está morrendo muita gente e é onde até não está sendo noticiado, né, Vera? Então, eu acho que todo cuidado... é pouco, temos que nos cuidar o máximo e não só por nós. Às vezes nós achamos que não vamos pegar, mas temos que cuidar aí os nossos familiares, nossos, enfim, todas as pessoas aí que convivem conosco em nosso município. Seria isso, presidente, agradeço pelo espaço. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Mano. Fiz uso dessa palavra. Passo agora a palavra ao vereador Valmor Martins, pelo tempo de 10 minutos.
Presidente, com a permissão da palavra, quero saudar o presidente, saudar as pessoas que nos assistem também, aqui presente, né? As pessoas também que assistem nós pelos meios de comunicação, também as pessoas, né, que nos ouvem pela rádio interativa também, e quero, né, dizer a colega vereador Mano Faco, né, muito bem a sua colocação aí, respeito a essa pandemia, né, que a gente vem enfrentando aí, né. Então, que nem sua excelência colocou, respeito dos vendedores, né, isso aí a gente sabe que é complicado, porque a precisão dessas pessoas da cidade vai obrigar eles a sair para fora, vender os seus produtos. Porque no interior, aí é mais calmo, né? Então, mas como é que a gente vai, né, receber esses vendedores aí, que nem eu também comentei antes, né? Que esteve lá em casa também uns vendendo roupa e calçado e coisa assim, assado, né? Então, a gente tem ruim de receber eles daí, né? Eu acho nesse sentido que nós temos que ter esse cuidado. Porque aqui no nosso município a gente está fazendo o certo, fazendo como é de fazer, respeitando aí o decreto do prefeito, as comunidades aí passando por dificuldade, que a gente sabe de ficarem fechadas, e vem uma pessoa de fora de repente aí, né, nos trazer um, né, de repente nem sabe, né, que tem, e passa para outras pessoas aí, e daí quando vai ver o resultado já é tarde. Então, a gente, né, tem que fazer a parte da gente, mas cada um que nem é para ficar em casa, eu acho que teria de ser ficado em casa. Também quero dizer ao meu colega vereador Valdoci, né, que eu comentei, que ele falou, comentei a respeito da Casa de Saúde, segunda passada. Eu acho que é assim, vereador, né, que aí colocou teus méritos, aí, né, que tu fez quando tu era presidente, muito justo. Eu acho que cada presidente fez a sua parte, e eu acho que é assim que tem que fazer, né? Então, para as coisas andar, e eu acho que quando a gente assume um compromisso, tem que tentar fazer sempre, cada vez pelo melhor, né? Tentar fazer as coisas certas. Então, que nem eu cobrei a Vossa Excelência, né? Que trouxesse o saldo, né? Quando a Vossa Excelência entregou, né? Se foi positivo ou negativo, né? Da Casa de Saúde. Então, acho que Vossa Excelência não tem nada a temer mesmo, né, de só trazer e apresentar para a população daí, né, a essa casa aqui que a gente vai divulgar daí. Então, eu acho que é assim que tem que se trabalhar, né, trabalhar, quanto mais divulgar as coisas é melhor, né, porque eu acho que tem aquele ditado, né, que não tem que fazer nada escondido, porque a gente, quanto mais divulgar o trabalho, que nem a Vossa Excelência colocou, que ajudou a Casa de Saúde, que bom, e ajudou mesmo, mas então não tem nada a temer de trazer essa casa, né, se o saldo foi só negativo ou positivo, né, que as pessoas ficam sabendo, né, e que nem a respeito dos elogios que a Vossa Excelência fez no passeio público, eu votei contra o passeio público, e eu acho que as pessoas, muitos vieram me elogiar também de eu ter votado contra. Porque está aí, o povo nem está podendo usar, porque é para as pessoas de idade ficar em casa, não é para sair na rua. E muitos disseram para mim, bem que você fez, se tivesse pegado uma contrapartida desses 200 e poucos mil que vai ser investido aí nesse passeio público, 100 e poucos, a gente já sabe que já foi, tivesse dado uma contrapartida, né, para a compra de uma máquina para ajudar na agricultura, pegasse uma parte do recurso que foi comprado, aquela caminhoneta também, e botasse uma contrapartida, daí juntar um pouco dali, um pouco do outro lado, chegar para comprar uma máquina que nem um trator de esteira, que fosse ajudar os nossos agricultores daí, porque a gente depende da agricultura bastante no município, que vão ver a arrecadação ano que vem do que aconteceu esse ano na agricultura, tanto do soja como do fumo, como vai cair lá embaixo. Então acho que não adianta incentivar uma coisa que ali vai ficar no meio da rua, vai ficar mais perigoso para as pessoas caminhar ali, que as pessoas da idade têm que atravessar a rua de um lado e do outro lado para chegar até no centro para caminhar. Se fosse na lateral da rua, eu era favorável, porque daí não ia evitar, que a Vossa Excelência colocou, de acidentes, né? Então acho que a pessoa não atravessar a rua já está correndo um risco, não vai ser só de caminhar ali em cima. Então, e quero dizer também, em relação à obra do Sobrado, que o prefeito Burim já inaugurou aquela obra, o vereador Lourenço era presidente, foi repassar um recurso com as economias aqui dessa casa. Eu acho uma falta de respeito o prefeito não convidar nós vereadores, ainda mais que nem o vereador Lourenço, que a gente fez a indicação que fosse investido um pouco em cada comunidade e lá naquela obra também. A gente sabe o que passaram lá naquela comunidade, o que aconteceu lá a respeito do salão deles. Eu acho que era justo convidar nós vereadores que participassem também, mas nós não fomos convidados, não fomos nem avisados, eu pelo menos não fui nem avisado, né? Então eu acho que isso aí que não pode acontecer aqui no nosso município, que os vereadores ajudam, veem os projetos, votam os projetos que é bom para o município, vota a favor, faz emenda nos projetos também, que a ideia de cada vereador tem uma posição. Então acho que se é pelo melhor, a gente tem que fazer, não é só o prefeito vir mandar o projeto para cá e nós dizer que o projeto está correto. A gente tem que analisar, avaliar o projeto, nós temos o aval do prefeito, a cobrança vai vir para nós depois, quando nós aprovar o projeto. Também quero dizer a respeito da agricultura, que a gente vê falar que é feito o serviço, mas tem agricultores que cobram nós vereadores, porque antes não dava para fazer o serviço, porque não chovia, por causa da seca e coisa, mas e agora? Ou por que não é feito o serviço mais dos grampos, mais rápido possível, porque amanhã depois já começa o plantio de novo, e daí é onde que vai acontecer das pessoas terem que plantar e não foi feito esse reparo nas lavouras. Então, isso que eu digo, porque tem as máquinas, mas só tem que ter o planejamento, tem que ter a determinação para que as coisas aconteçam. Nas estradas também, tem estradas que no governo do Selmar era cobrado que a máquina não era passada por um motivo e por outro. Hoje também tem estrada que foi passada uma vez só a máquina e era cobrado antes. Então isso aí a gente tem que falar aqui nessa casa, que a máquina passe mais outras vezes, porque antes era cobrado. O que está acontecendo? Se era só falta de planejamento, Eu acho que então, acho que as pessoas também, né, hoje também não tem planejamento. Porque as coisas, com o maquinário que tem, que a gente vê escutar nessa casa, e tem mesmo, mas as coisas estão acontecendo muito pouco. Presidente, eu quero agradecer meu espaço e quero agradecer as pessoas também que nos ouvem, né, pela meio de comunicação, da Rádio Interativa, e segunda-feira eu colocarei mais umas coisas que meu tempo já está se esgotando também. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Valmor, pelo seu pronunciamento. Vamos cronometrar. Eu convido o vereador Ezequiel agora a fazer uso da palavra nos seus 10 minutos do tempo regimental.
Com a permissão da palavra, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que acompanham o espaço dos vereadores nessa sessão, sinto-se todos acolhidos. Importante a gente trazer e relatar alguns pontos. É importante sempre o bom andamento da situação. Sabemos que neste momento a gente não tem um bom andamento da situação no mundo, no nosso país e no município, onde eu acho muito importante a colocação, a questão da pandemia realizada pelos colegas vereadores que me antecederam, e muito importante a questão da prevenção, principalmente com a questão de pessoas que vêm de outro município até o nosso município. Acho muito importante a sua colocação, vereador Mano, vereador Valmor, nesse sentido, das pessoas que vêm ao nosso município, que seja, porque a crise é grande, principalmente nos municípios onde as pessoas vão vir até o nosso município, nos municípios do interior, vender, e daqui a pouco tu está recebendo e está recebendo o vírus. Então essa é uma preocupação muito grande. Aqui no nosso município a gente tem uma situação muito séria, que é a questão da seca, onde afetou todos os agricultores, e também o coronavírus, que ainda a gente não tem aqui no nosso município. A gente torce que não chegue até aqui, mas está nas cidades próximas e a gente tem que tomar as precauções possíveis. Importante também colocar, quanto à sua colocação, vereador Valmor, só para esclarecer, o serviço de grampo ficou interrompido em algum momento, pois o servidor estava fazendo a entrega de água. Então, os dois servidores estavam fazendo a entrega de água, que tem vários pedidos, questão de entrega de água para os animais. Então, foi dado prioridade nesse sentido por parte da Secretaria da Agricultura. Também, importante colocar que o pavilhão do Sobrado estava marcado para ser inaugurado e não foi inaugurado. A obra foi concluída, mas não foi inaugurado. Então, é importante esclarecer a Vossa Excelência, o pavilhão não foi inaugurado, todos os eventos que estavam previstos na semana do município não foram inaugurados. Ela foi concluída, a obra, e não teve sua inauguração. Com certeza, se tiver inauguração, o Poder Legislativo estará convidado. Assim como Vossa Excelência também estava convidado para participar da inauguração dos três pontilhões, que somente dos vereadores da oposição estava presente a vereadora Vera. Então, sempre se tiver uma inauguração, o município sempre, a inauguração não é do prefeito Burim, nem do vice Adílio, é do município. Então, o Poder Legislativo é um poder constituído e eu acho importante a presença dele. Importante também as colocações, percebi a colocação da Fádia quando se manifestou na tribuna. O município não tem perseguição a nenhuma pessoa quanto à sua colocação, tanto que o município buscou e fez a rede de luz até o final da rua, onde a casa onde havia sido construída no local, vocês não tinham ligação de luz, onde utilizavam a rede de luz do centro comunitário da Vila Jardim. Então o município buscou oferecer, fez ampliação da rede. Isso é importante que seja esclarecido, onde quando foi realizado o plano habitacional através do PSH, do Minha Casa Minha Vida, que os locais deveriam ter a rede de luz, onde o terreno a qual foi construído, o loteador, a pessoa que vende, deve lotear com rede de água, rede de luz e estradas. E isso acontece, tem vários terrenos aqui no município que também não têm essas condições. Isso concordo com Vossa Excelência, com a Vossa Senhoria, a qual você colocou essas condições. Mas, quanto é importante também a gente colocar que o município está, através da empresa contratada, realizando a instalação, aí, ainda nessa semana, das câmeras de vídeo monitoramento. Então, estarão instalando, aí, realizando a instalação das câmeras de vídeo monitoramento. O trabalho está sendo realizado pela empresa de Agudo, Grupo Detecta, e está realizando a instalação. O município está realizando o aporte da parte de oferecer a iluminação e a empresa faz a instalação do sistema. Então, é importante colocar algo difícil de realizar, devido a todos os dados burocráticos que a empresa prestadora de energia, a RGE, tem aqui em nosso município. Então, é bem difícil, diferente de municípios como Nova Palma, que é Nova Palma Energia, Faxinal, onde a burocracia é bem menor. Então, onde a gente percebe, conversando com os responsáveis pela empresa, a qual estão realizando. Também, o município está licitando o serviço a qual vem o recurso, através que o município cadastrou, através da Eletrobras, para substituição de lâmpadas de iluminação pública, de lâmpadas de LED. Então, o município está realizando a licitação, será substituído vários pontos de iluminação pública por lâmpadas de LED. Uma economia para o município, onde o município paga iluminação pública e também melhora a luminosidade do aspecto da cidade. Também é importante colocar, quanto às colocações, que o município está trabalhando e está com a licitação aberta, onde está no prazo de recursos para a abertura das propostas, para o calçamento de 5 ruas. São 5 ruas que serão calçadas ao longo da avenida. Já foram realizado o calçamento de 3 ruas ainda no ano passado, e esse ano será realizado, então, será aberta as propostas e depois contratada a empresa para o calçamento de novas 5 ruas. São elas, as 4 ruas em frente à Avenida Integração, próximo ao posto Charru ali, perto do Mercado Avenida ali, e também a rua aqui próxima da Coab, a rua da Coab, a primeira rua. Então, também importante colocar quanto às obras que estão sendo realizadas, também está sendo feita a licitação aqui na escola José Robin Filho do cercamento lateral. Então terá um cercamento lateral saindo aqui do abrigo, aqui ao lado do colégio, até a quadra de esporte. Um investimento na educação, recurso esse com recurso próprio, onde será realizada a licitação ainda essa semana. Então, além do que está sendo feito, a calçada de acesso aqui para a escola. Também é importante aqui, todos podem ver, aqui na praça do bairro São José, está ficando muito bom o serviço realizado pela empresa de Nova Palma, onde tem servidores, funcionários que trabalham aqui do município, que estão executando aqui em frente à Igreja Matriz, aqui ao lado da Câmara, um estacionamento e também a reforma parcial da praça aqui do bairro São José. Está ficando muito bom o serviço e será de grande melhorar bastante o aspecto aqui do bairro São José. Também é importante colocar a questão onde foi colocada aí os incentivos que o município aprovou aqui, a lei que dispensa a cobrança do serviço da patrulha agrícola para os serviços de bebedouros, para o serviço de limpeza de fonte de águas, mas também o município está realizando, o ano passado também realizou, disponibilizando, investindo na agricultura com serviço terceirizado, 270 mil em serviços com trator de esteira terceirizado,
30 segundos, vereador.
Escavadeira hidráulica, duas escavadeiras hidráulicas, retroescavadeira. Então é um serviço que está sendo oferecido, o agricultor paga metade e a outra metade por parte da prefeitura. Então é dessa forma que o município está incentivando e buscando as melhorias para as pessoas e para os nossos agricultores. E assim continua realizando esse ano. Teria mais assuntos para falar, mas fico com uma próxima oportunidade. Meu muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Ezequiel. Passo agora de imediato a palavra ao vereador Lourenço Escapim, pelo tempo de 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar todas as pessoas que hoje se encontram nesse poder. Nosso sempre vereador Lucas, ex-vice-prefeito Fábio. E dizer, eu acho que dá para a gente perceber, né, que todo mundo está encarando, eu digo, esse problema que atinge o nosso mundo, nosso país, nosso estado, por enquanto ainda não o nosso município, mas o exemplo que vocês estão todos nesta casa de máscara. E eu pude perceber também há vários dias no nosso município, também o nosso governador do estado decretando o uso de máscara em todo o estado. Então a gente nunca pode pensar que isso não vai chegar no nosso município, tomara que não. Mas eu acho que esse cuidado, nós, todos nós, temos que ter, porque a gente sempre acha que as coisas acontecem para os outros e para a gente não. Então a gente pode ver através dos noticiários aí os problemas sérios que acontecem em outros estados, a gente acha que não acontece aqui no Brasil, mas eu acho que esse cuidado, tomara que eu esteja enganado, não é para curto prazo. Eu acho que isso vai longe, muito longe. Então, eu acho cada um fazendo a sua parte. Também, né, deixar de parabenizar aí pela passagem do Dia das Mães, que aconteceu ontem, eu acho que foi, eu digo, um Dia das Mães diferente. Né, eu acho que todas as mães também aí, por ser o seu dia, né, preocupadas, angustiadas devido ao problema que está acontecendo, eu digo, no nosso mundo. Além disso, uma estiagem que vem aí, quanto tempo e atingindo nossos, não só nossos agricultores, claro que o nosso carro-chefe é a agricultura, né, mas eu acho que todo reflete no comércio, reflete em tudo aí, e tomara que não, mas eu pude ouvir uma reportagem que nos deixa, eu digo, mais angustiado, parece que a partir de julho volta novamente a laninha no nosso estado. Mais estiagem, tomara que não. Mas vejam os senhores, se isso chegar a acontecer, como é que fica a situação? É preocupante? O vereador Mano, o vereador Valmor falava, imagina os senhores, gente de fora, tenta se socorrer, vem vender uma coisa ou outra, estiveram na minha casa também, devido à situação, as pessoas precisam. Ninguém vive, né? Todo mundo corre atrás de pegar, eu digo, uns trocos aí para poder sobreviver. Então, isso nós temos que pensar muito bem. Eu acho que nós, poder legislativo, também o poder executivo, eu acho que nós temos que pensar. Eu coloco aqui, não sou contra, nunca fui contra, votei contra o caminhógrafo, eu falava aqui e torno a repetir, eu achava que não era o momento, né? Então eu acho que tem coisas que se tem que se dar prioridades. Está aí um problema sério, a Fádia vindo aqui hoje nessa casa, questão lá da estrada, da rua. Então é por isso que eu digo, acho que o poder público deve sim, eu digo sempre, priorizar, ver as necessidades. Também fui cobrado cobrado, a gente sabe que houve aí ajuda de horas máquinas, nossos agricultores, e pessoas nos cobram, mas será que não tem um meio de ter mais uma ajuda dos nossos agricultores? A gente sabe da situação aí, se nós olharmos o produto aí, o preço que está, então é complicado, ninguém mais consegue sobreviver. Imagina os senhores, se chega a estender mais uma estiagem, a situação que vai virar, eu digo, o nosso município. Então, eu acho que temos que falar a mesma língua, né? Tentar trabalhar unido, tentar trabalhar junto para que o nosso município consiga poder administrar, poder ajudar as pessoas que mais precisam. Nosso estado está aí, parece que novamente parcelando salários. Até onde vamos isso? Já estava ruim. Imagina com esse corona, estiagem, se chega a acontecer de novo a situação que pode acontecer. Então, dizendo isso e também, né, quero aqui também dizer, né, eu acho que a gente sempre tenta fazer as coisas com os pés no chão, né, quando a gente devolveu esse recurso, quando fui presidente ao Poder Executivo, a gente fez umas indicações, fomos atendidos pelo prefeito, indicação daquela obra lá no Sobrado, né, então a gente pode dizer que também tem contribuição, é obra da, eu digo, da Câmara, a Câmara fez a sua parte. Também a gente indicou Mãe Rainha, se não deu, mas a gente espera aí também que o prefeito olhe, eu digo, para essas comunidades, que as comunidades estão, eu digo, passando com uma dificuldade muito grande, não sei quando volta o normal, se até algumas comunidades não vai acabar fechando, vão se manter de que jeito? Então, ó, cabe aí os nossos coordenadores de comunidade pensar, tentar alguma alternativa, sei lá, a gente sabe que é complicado, mas cada um fazendo a sua parte para que isso cada vez, eu digo, as pessoas se juntem, se ajudem, para que cada vez as coisas alinhem cada vez pelo melhor. Também quero fazer uma pequena colocação, a questão da nossa casa de saúde, colega Vera. Eu sempre falei aqui e torno a repetir, nosso município de Pinhal Grande, todo mundo conhece, já falei aqui, é desse tamanhinho. Eu acho que a justiça está falhando com a sua parte. Nós estamos, eu digo, até ansiados para que isso venha à tona. Se houve irregularidades que sejam apontadas, mas não lembro aqui quantos meses, mas até agora não vi resposta nenhuma. Então eu acho que se temos justiça no nosso estado, no nosso Brasil, e Pinhal Grande desse tamanho, até agora não vim uma resposta. A gente sabe de várias pessoas foram afastadas. Eu acho que quando a justiça afasta pessoas, sinal que tem irregularidades, e nós queremos saber. Eu acho que está na hora da nossa justiça, não pode falhar, que até agora não vi nada, e isso tem pessoas que estão até ansiadas para saber, para ver o que houve. Então eu acho que, fazendo essas colocações, eu acho que os senhores estão me entendendo o que houve. Todo mundo sabe. E essas pessoas que foram afastadas, sinal que estão, eu digo, carregando esse peso nas costas. E se erraram, com certeza que sejam punidas. Mas as coisas têm que ser as claras. Não se fica, eu digo, tapando, até agora não veio à tona, e deve vir à tona, isso faz muito tempo, porque na época houve aquele escangalhaço. Então nós queremos saber, e nada mais, eu também gostaria de saber, para que isso venha os esclarecimentos corretos. Então, reforçando aí, né, poder público, olhe com bons olhos aí, né, foi decretado situação de emergência no nosso município. A gente sabe que, pô, quando se decreta, pode se fazer algo mais aos nossos agricultores, e Eu acho que é o carro-chefe. Acho que uma agricultura fraca é um município fraco, as coisas não andam. E eu acho que nossos agricultores devem, apesar da situação, né, eu acho, permanecer lá na agricultura, embora que está ruim, mas eu acho que vindo para a cidade acaba cada vez pior. Então, a situação é complicada, é, todo mundo sabe, a gente não é leigo nisso, sabe? Me criei até 58 anos, eu digo tenho, mas sempre trabalhei na terra e continuo trabalhando e sei a realidade da agricultura. Quando se tem produto, não se tem preço. Quando se tem preço, vem uma seca, não se tem produto. E sempre estoura onde?
Tempo, vereador.
Estoura sempre na parte mais fraca, que são os nossos agricultores. Repito aqui, é o carro-chefe do nosso município. Sem agricultura não anda prefeitura, não anda comércio, não anda nada. Presidente, agradeço o meu espaço, meu muito obrigado. Muito
obrigado, vereador Lourenço, pela manifestação, seu discurso. Passamos agora ao grande expediente, exclusivo aos líderes de bancada, da bancada do Progressista e ao líder da bancada do PDT, dispondo no máximo 10 minutos para cada orador. Com a palavra, então, agora o vereador Nilvo Antônio Lago.
Quero comentar o senhor presidente, os colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem através do Facebook, os ouvintes da Rádio Interativa, em especial essas pessoas que estão aqui nos prestigiando hoje, um número expressivo de pessoas, todos respeitando as ordens referente ao Covid-19, todos de máscara, respeitando a distância. Então, acho que isso é importante, né, para os nossos munícipes. E já quero iniciar falando, dando uma pincelada rápida, vereador Célio, sobre o seu discurso da semana passada, né, onde o senhor falou, referente aos maquinários da prefeitura, né, da Secretaria de Agricultura, que atendia a todos. Eu, inclusive, fui atendido, e muito bem atendido, na segunda-feira que passou, né? Só que eu não posso dizer a mesma coisa de outras famílias que não tiveram esse atendimento. Então, talvez o senhor não está bem informado ou não lhe passaram referente a que todos foram atendidos. Então, ficou a desejar, está ficando a desejar em certas famílias aí que não tiveram esse atendimento. Mas eu quero dizer que fiquei emocionado hoje. Até quero comentar a dona Fádia, quando ela veio na tribuna, e a parte que tocou para mim, referente que está morando numa casa digna. E realmente foi essa a nossa intenção, quando veio este recurso para o nosso município, de dar condições melhores de moradia e moradia digna para as pessoas. A gente sabe que teve problemas de ordem técnica em algumas casas, mas isso, Fádia, a gente como prefeito que fez e trouxe juntamente com a nossa equipe essas casas aqui para o município, tenho certeza que a maioria das famílias, não vou dizer todas as famílias, porque a gente sabe que tem famílias que às vezes instruídos por outras pessoas para dizer que não gostaram. É, então, a casa foi construída no terreno que os proprietários tinham, e o seu terreno era aquele e ali que foi construído. Então, já ganhei o meu dia hoje ouvindo isso que a senhora falou. Então, muito obrigado, dona Fádia, e tenho certeza que muitos moradores gostariam de vir aqui e falar isso para nós. E nos falam, às vezes, na rua, mas não tem a repercussão que a senhora trouxe hoje referente a este assunto. Vereador Mano, o senhor falou quase todo o seu tempo referente a que eu falei. Eu não questionei os valores dos orçamentos. Eu sei dos valores. Agora, eu acho que o senhor não sabe nem o que aprovou aqui nesta casa. um orçamento para esse ano de 36 milhões. O senhor disse que não teve. Claro que ainda não teve, mas aprovado, 36 milhões foi aprovado aqui nesta casa. Então, é um orçamento. Pode-se chegar aos 36 milhões, pode não chegar e pode passar. É o orçamento. Então, o senhor aprovou o orçamento para esse ano de 36 milhões. Sei que o senhor gosta de encher o peito, estufar o peito, de dizer que o senhor nunca devolveu um centavo para os cofres públicos, ou não foi condenado. O senhor só vai poder falar isso quando o senhor for prefeito e depois do seu mandato. Porque o senhor, como vice-prefeito, claro que não devolveu. E não teve, e não foi condenado. Agora, depois que o senhor for prefeito e passar o seu mandato, o senhor pode chegar aqui, estufar o peito e dizer: eu devolvi, não tenho vergonha de dizer isso. Mas não foi por culpa minha, por eu ter afanado alguma coisa, que eu devolvi esse recurso. Também falei da denúncia, e o senhor falou de que não foi condenado dessa denúncia, não teve condenação. A mesma forma eu lhe digo que o senhor e o vereador Célio denunciaram a minha administração na época referente à compra da máquina, de uma moto niveladora. Também não fui condenado. Então, como o senhor falou de denúncia, eu também falei das denúncias. E não é aqui que nem o senhor diz assim, que vem, que não quer trocar farpa comigo. Eu também não quero trocar farpa com o senhor. Mas então foi assim, né, que aconteceu e está acontecendo. Agora, aqueles 300 mil do acidente, que foi na sua época do governo, o senhor vai ter a hombridade de assumir que era vice-prefeito? Na época também? Aí o senhor não tem culpa, porque foi o prefeito, que era o prefeito da época. Também o prefeito não teve culpa. Aconteceu o acidente. Mas são 300 mil reais que o município teve que puxar e pagar. Quando eu peguei o parque de máquinas, vereador Mano, que era do seu governo, o senhor era vice-prefeito, a maior sucata da história foi quando eu peguei e assumi dia 1º de 2019. Não estou aqui me fazendo de vítima, vereador Célio, só estou falando a verdade. Porque o vereador Mano, quando lhe convém, ele é do governo. Quando não lhe convém, não é do governo. Eu falo isso dizendo para ti, vereador Mano, olhando para o senhor. Porque, se nós tivesse falado aqui na tribuna, no início, ou ano passado, quando o senhor cochichava para nós aqui nesse corredor, tem que falar isso, tem que falar aquilo do governo Burim. E nós não falava. Então, acho, vereador Mano, tenho certeza, que nós temos que ter posição. O senhor sempre disse que tem posição, mas certas vezes não parece. Agora, o prefeito Burim é do seu partido. Então, é do seu governo. Agora, não tem como dizer que não. O Burim é do MDB. Então, o senhor é do governo. Estranha muito, de umas duas ou três sessões para cá, isso até foi tema do pronunciamento meu aqui, referente, uma simples palavra, um simples cumprimento para a rádio interativa. Talvez eu tenha esquecido algum pronunciamento, mas eu sempre cumprimentei aos ouvintes da rádio interativa. Foi tema de pronunciamento meu aqui, que os vereadores em situação só cumprimentavam aos ouvintes dos meios de comunicação. Não era citado a rádio interativa. Me estranha muito o vereador Mano, que faz umas duas ou três sessões para cá, que o senhor está cumprimentando os ouvintes da rádio interativa. está nominando a rádio interativa. Então isso teve que chegar a esse problema nacional, mundial, Covid-19, chegar aqui na nossa cidade. Graças a Deus não temos nenhum caso, e tomara que não tenha, que não venha aqui, mas está perto, para se darem conta da importância da nossa rádio, da divulgação que a rádio fez, que está fazendo, e o alcance que tem a nossa rádio. Então, eu acho que está na hora de nós pararmos mesmo, né, e usar essa ferramenta que nós temos aqui, essa rádio tão importante aqui para o nosso município. Falta ainda 40 segundos, presidente, mas fica aí essa minha, o meu pronunciamento para hoje, e na semana que vem, com certeza, temos outros assuntos mais importantes para tratar aí. Muito obrigado, presidente.
Muito bem, vereador Nilvo. Agradeço a sua manifestação. Passo agora os 10 minutos para a liderança da bancada do PDT, vereador Célio Garletti.
Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, ao público que hoje nos prestigia nessa sessão, a imprensa, que divulga os nossos trabalhos, enfim, a todos que acompanham nosso trabalho do Poder Legislativo de Pinhal Grande. Primeiramente, quero aqui dizer à dona Fádia, que se manifestou hoje na tribuna, livre, que tenho maior respeito por ela, enfim, para todos, o município de Pinhal Grande, não tenho nada contra ninguém, muito menos a senhora. Eu acho que é direito da senhora vir fazer o seu pronunciamento e dizer que eu nem gostaria mais de falar sobre esse assunto que foi tão debatido no município negativamente através da mídia regional e que acabou chegando ao Poder Legislativo, não por nós, mas daí levantado pela mídia. Eu acabei fazendo parte de uma CPI onde investigou esses programas do governo federal, né, que todos os municípios tiveram acesso, inclusive Pinhal Grande, e foi um recurso bastante expressivo, realmente, e que nós, quando da CPI, nunca se preocupamos em chamar os beneficiários para depor, ou enfim, envolver essas pessoas que, na nossa opinião, se teve os problemas que tiveram, foram vítima, não tiveram nenhum envolvimento, nenhuma culpa. Então foi essa a nossa parte, vamos dizer assim, na CPI. Com relação ao programa Minha Casa Minha Vida, é opinião minha, opinião pessoal, que da forma como foi implantado no município, não foi a mais correta. Na minha opinião, o município, ao receber esse recurso, um recurso expressivo, deveria ter arrumado um local adequado, com toda a infraestrutura, né, saneamento, luz, água, enfim, toda a infraestrutura, e disponibilizar para esse pessoal que iriam ser contemplados. Mas, enfim, o meu incômodo foi nesse sentido, né, de não ter acontecido isso da melhor forma, né. Então não é que estou aqui fazendo drama. Aqui, quando foi manifestado o vereador, eu no outro dia estive em contato com o secretário de obras, vice-prefeito Adílio, e coloquei a situação lá da rua, e ele me disse que tinham as estradas que estava empedrando no interior aí, algumas estradas, uma é da Encruzilhada, até acho que estão terminando hoje, um trabalho ali que está ficando muito bom, por sinal, e não lembro agora aqui qual a outra estrada que ele me falou que estava por terminar e que depois viria com o maquinário para resolver aquele problema que tinha ali naquele local. Então, acredito que em breve, né, vai ser resolvido e, enfim, as coisas vão melhorar. Né? E como falou o vereador Ezequiel, né, nesse governo foi colocado à luz ali, né? Quando eu falei em terreno clandestino, como foi falado aqui, nós temos muito problema no município. Então, já que é um loteamento, no governo passado, quando nós era governo, nós fizemos um loteamento com toda a infraestrutura. Alberto Pasqualini, até depois o vereador Nilvo, foi prefeito, em sua campanha prometeu lá as casas de alvenaria, que até hoje não chegou. Mas, de qualquer maneira, a intenção dele era boa, de melhorar, mas o município fez a estrutura, toda a estrutura. Está lá, né? Agora, porque os programas sociais do município, aqueles programas do município, é diferente. Agora, os programas estadual e federal, claro, às vezes tem que ser construído nos padrão que é exigido. Os municipal, tu trabalha com o recurso que tu tem disponível na Secretaria da Assistência. Então é por aí que as coisas acontecem. Dizer também aqui que foi falado do pavilhão lá do Sobrado, né? Essa semana tive a oportunidade de conversar com pessoas de lá, lideranças, enfim, até da diretoria, que estão felizes, né, com o empreendimento que foi feito lá, essa parceria, o apoio do Poder Legislativo, do Executivo, e que ficou realmente um pavilhão, uma obra muito boa para a comunidade. Então a gente fica feliz, né, de ver a satisfação dos moradores dali e que ficaram realmente contentes. Também falar aqui da Secretaria de Obras, hoje acho que foi o vereador Valdeci que falou lá da Medianeira, né, da reabertura daquela estrada, uma reivindicação que já vem de muitos anos, né, daquela comunidade, que queiram melhorar o acesso ali em virtude do maquinário maior que hoje se tem, e é uma estrada realmente muito apertada. Então, o prefeito Burim e o secretário de Obras, o Adílio, que, né, teve um período ali de negociação e que agora a proprietária lá liberou, né, teve os seus... conseguiram fazer um acordo lá, inclusive uma cascalheira que está sendo liberada naquela comunidade, para se fazer então as melhorias naquela estrada. Realmente vai melhorar muito ali para aquela comunidade. As câmeras de monitoramento, né, então foi falado também que já está sendo instalada, né, no município, que também é uma obra muito reivindicada por todos, né, e da importância que tem para a segurança, né, para a segurança das pessoas, enfim, para tentar inibir um pouco a violência, que hoje ninguém está mais, o interior também já está acontecendo. Falar do caminhódromo ali, que também já a primeira etapa já está quase concluída, e aqui contrariar um pouco, né, a minha opinião, é que vai tirar, né, as pessoas que andavam no meio da rua, vão poder usar um local adequado para caminhar e que talvez vá se evitar alguns problemas mais graves que poderiam acontecer com o caminhódromo. Então, uma obra também muito importante. A iluminação, né, do município, também que está sendo resolvida aí agora, vai ser logo tentado melhorar com as lâmpadas de LED, né, melhorar a iluminação e também a economia, né, da energia. Aqui, quero também responder o vereador Nilvo, que é onde ele falou que não vai ser todos contemplados, não é isso que o secretário me falou. todas as pessoas que estão inscritas para o serviço da Patrulha Agrícola, todos vão ser atendidos. Eu não sei se alguém não está inscrito, a máquina, mas enfim, se passou a máquina, vai retornar lá, sim. Se está inscrito, todos vão ser atendidos, né? Então tem que ver isso aí depois, vão até ver se tem alguma pessoa que se inscreveu e que não foi atendido. Por que que não foi atendido? Porque a intenção é atender a todos, né? Em relação também, que quando recebeu a prefeitura tinha muito problema de sucata, isso todos os governos, vai receber o município, vai ter alguma máquina que não vai estar em condições, ou enfim, algum problema sempre vai ter, num veículo, numa máquina. Agora, uma coisa é certa, recebeu com as contas em dias, com... eu lembro até que foi feito obra, depois da eleição, em 2008. Então, quer dizer, dinheiro não estava faltando, né? Então, se tinha alguma máquina com problema, mas aí eu gostei de fazer um comparativo. Se nós olhar agora, quando o Burim e o Adílio receberam a prefeitura...
30 segundos, vereador.
É importante, às vezes, fazer esses comparativos, né? Como é que estava o parque de máquinas, como é que estava, né? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a fazer, porque senão daqui a pouco é jogado aqui a notícia, parece que recebeu tudo sucateado, né? E não é bem assim. Tinha muita máquina boa, muita coisa boa para já trabalhar. Então seria isso, não tenho mais tempo, teria mais alguns assuntos, mas fica para a próxima sessão. Muito obrigado pelo espaço.
Obrigado, vereador Célio. Também quero fazer uso da palavra, passo a presidência ao vereador, meu vice-presidente, vereador Valmor Martins.
Assumo o trabalho da mesa e passo a palavra ao vereador Fernando por 10 minutos, vereador.
Senhor presidente, com a permissão da palavra, quero cumprimentar a todas as pessoas que estão nos prestigiando e também as pessoas que estão nos ouvindo pela rádio interativa e também pelo Facebook. Quero ser breve em algumas situações, porque tenho algumas coisas da semana passada para colocar e esses 10 minutos vai ser pouco para tudo aquilo que eu tenho. Quero colocar também que eu fiz uma indicação sobre a possibilidade e sua indicação para os profissionais da saúde ganharem salubridade máxima. Pode ser feito, sim. Tem que contratar um perito? Tem que contratar alguém para fazer? Pode. Nós estamos em situação de calamidade pública. E tem pessoas aqui dentro que dizem que não podem. Mas podem. Porque pode também da FG para pessoas que estão em estágio probatório. Será que isso pode? Está sendo feito. Então, falta é boa vontade. É o prefeito valorizar aquelas pessoas que estão, sim, lá na linha de frente, tratando dessa pandemia. As agentes de saúde, os motoristas que estão para cima e para baixo com as pessoas. Por que que não pode fazer isso? Vamos buscar... Tentem, pelo menos. Agora, é muito fácil dizer que não pode. Agora, para algumas coisas, pode. Falei também sobre a questão das despesas dos motoristas. Estou com 3 ou 4 profissionais marcados essa semana para ver qual é a demanda deles. Eu acho que isso, sim, nós temos que trabalhar também. Nessa situação. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoas, que estão nos assistindo aqui e nos prestigiando. Eu ouço aqui o vereador Célio com um discurso pianinho. Por que será? Será que tem alguma coisa por trás disso? Será que tem alguma intenção de não colocar o discurso mais forte? As pessoas que estão nos ouvindo já sabem o que está acontecendo. E as máscaras estão caindo. Vem me falar em vítimas. Vítimas. Vítimas são aquelas pessoas que ganham casas nessa administração, nos famosos programas habitacionais, que não é pouco dinheiro. O ano passado foi R$1.034.000 para assistência social. Casas sem banheiro, Fádia. Você sabe, se você citou aqui. Isso sim
são pessoas que são vítimas. E aí o cara tem a capacidade de dizer isso que foi membro da CPI, vereador Nilvo, que disse que o bom era nós termos arrumado um local para colocar essas casas. Não sabe nem como é que funcionava o programa e abriu uma CPI. Eram unidades isoladas, nem isso ele sabe. Aí por isso que ele vai falar essas coisas. Não cola esse discurso. Fizeram uma CPI politiqueira, uma CPI que todo mundo viu que era para denegrir a imagem das pessoas, e o resultado saiu. Arquivado. Arquivado. E aí vem me dizer que agora é a opinião dele. Antes ele não tinha opinião. Antes ele afirmava. Agora é a opinião dele. Ninguém tem casas, ninguém tem dinheiro como certas pessoas para fazer mansões dentro do município. E tem mais uma. Eu vou dizer também. Eu estive dando uma olhada nas manifestações que ocorreram aqui há umas duas semanas, falando na questão da criação do cargo, que não era o momento. Agora eu lhe pergunto, vereador Célio Garlete, será que é o momento do prefeito Burim gastar R$1.290.000 com CC? Me responda semana que vem. Será que é o momento, e será que é o momento do prefeito pagar algumas pessoas em torno de 5 mil só de CC? Ou será que é o momento de ter pessoas que ganham mais de 4 mil reais de FG? Ou será que é o momento também, vereador Célio Garlete, de nós termos pessoas que em 3 anos e meio botaram no bolso, direito seu, mais de 355 mil reais em salários da prefeitura? Era o momento, será, de fazer toda aquela demagogia para um cargo de CC que vai custar aos cofres das câmaras, da Câmara de Vereadores, R$ 9.800? Era o momento? Demagogia pura, barata. Uma questão que não era, quando não é para pessoas do seu convívio, da sua grupo, aí não pode. Esse é o tipo de político que nós temos em Pinhal Grande. Demagogo. Demagogo. E eu estou falando aqui com números. Números. Estão todos nas minhas mãos. Aí, eu vejo, com todo respeito, vereador Mano Faco, o senhor falar semana passada em orçamento. Aí eu só peguei alguns dados, rápido. Olhem bem, pessoas que estão nos prestigiando aqui na Câmara e as pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir na quarta. Os 4 anos do prefeito Selmar, o orçamento foi R$ 90.414.394, sendo que desses 6 milhões foram recursos de fora. O senhor sabe quanto o prefeito Burim nos 3 anos já botou nos cofres da prefeitura? R$ 86.543.000. Aí eu tenho que ouvir aqui, com todo respeito, vereador Ezequiel, cada pronunciamento que o senhor fala em recurso próprio. Vocês vão administrar durante os 4 anos mais de 25 milhões de reais a mais que o prefeito Selmar. São números, números que estão aqui. Vem me falar em recurso próprio. Semana que vem eu vou fazer um levantamento, vereador Ezequiel, das obras que foram feitas. Obra do saneamento, Recurso deixado. Vereador Nilvo. Obra do ginásio. Uma obra que foi feita e depois teve que ser reformada. Obra do caminhódromo. Vou pegar o valor. Obra do CT, lá do sobrado, recurso da Câmara. Obra das pontes. E qual é as outras obras? Qual é as outras obras para uma administração que vai administrar 25 milhões de reais a mais que o vereador Selmar? Isso não é mentira, vereador Ezequiel. Não é mentira. Eu não venho aqui dizer que eu gasto 140 mil de recurso próprio. Mas pelo amor de Deus, só Júlio de Castilhos vai botar nas mãos dessa administração, esse ano, mais de 5 milhões de reais, quase. Entre esse ano e o ano passado, vem me falar em recurso próprio, próprio de Júlio de Castilhos, então vocês têm que dizer. Pelo amor de Deus, deixem de demagogia. Que coisa boa que tem recurso. Que coisa boa. Mas não me venham querer comparar a administração. Uma administração que vai ter mais de 25 milhões de uma para outra, vem querer se gavar nos microfones desta Câmara. Quem quiser questionar os números, questionem a semana que vem. Estão todos aqui. Todos aqui. Eu não minto. Está aqui. Quem quiser questionar os números, questiona. Mas está todos aqui. Eu não minto. Eu não minto. Está aqui. Seria isso, vereador presidente. Agradeço pelo tempo. E desculpe aí essa manifestação, mas eu acho que temos que botar os pingos nos is.
Muito bem, vereador Fernando, com a sua manifestação. Então, devolvo a presidência à vossa excelência.
Nada mais havendo para tratar, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 18 de maio de 2020, segunda-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal de Pinhal Grande. Sessão encerrada.